Diz assim o Senhor, Ageu capítulo 2, versículo número 1. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. 1 Coríntios, irmãos, capítulo número 3, versículo número 16, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, papai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, te buscando agora, Senhor, mais uma vez, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da glória agora, Senhor, da glória, Pai, da tua inspiração. Precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, de Nazaré, falando alto aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Necessitamos, Senhor, Pai Santo, que tu, Senhor, se revele agora à tua igreja, Senhor. Necessitamos da tua revelação, Senhor, dos exércitos, Pai. E é no nome de Jesus que eu te peço pela tua misericórdia, tu me uses agora para falar ao teu povo, Senhor, e proclamar a tua grandeza neste lugar, Senhor. Glorifico o teu santo nome agora, meu Senhor e Rei. Glorifico o teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória do nosso Deus. Que Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, maravilhoso Rei. Irmãos, nós lemos dois trechos bíblicos aqui que diziam de duas situações específicas no meio do povo de Israel, mas que estão intrinsecamente ligadas por conta daquilo que Deus estava falando. Nós lemos um trecho de Ageu, onde o povo de Israel já tinha saído do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, por causa da sua desobediência, foi levado cativo para a Babilônia e lá ficou cativo por 70 anos. E você sabe que Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei da Babilônia, destruiu toda a cidade de Jerusalém, destruiu os muros, destruiu as portas, os portões da cidade, invadiu o templo de Deus e tirou todos os utensílios ali do templo de Deus, do templo que tinha sido construído por Salomão, tirou os pilares que eram feitos de bronze, tirou as coberturas que eram feitas de ouro, e destruiu e derrubou o templo de Salomão, e levou o povo cativo, e lá ficou na Babilônia cativo por 70 anos, em Israel, em Jerusalém, ficou somente as pessoas mais humildes, mais pobres, e ficaram ali para cultivar a terra em favor do rei da Babilônia. As pessoas foram levadas para serem escravizadas na Babilônia, o que restou? Era escravo na sua própria terra para cultivar e extrair da terra o melhor para o rei da Babilônia. E depois passou os 70 anos e Deus levantou Esdras, levantou Neemias para reconstruir os muros da cidade, reconstruir as cidades. E nós estamos vendo aqui um momento em que o templo de Deus estava sendo reconstruído. Não era o mesmo templo, era um templo diferente. O templo de Salomão era um templo suntuoso, grande, cheio de materiais preciosos. E o povo estava construindo um novo templo, por ordem do Senhor, né? E estava construindo um templo menor, um templo diferente, para que pudessem ali cultuar o seu Deus, cultuar o Senhor, ali em Jerusalém, o lugar onde Deus havia estabelecido como a cidade dele, como a cidade santa. E é um momento interessante porque o templo começou a ser levantado, o segundo templo, né? Porque o templo de Salomão foi destruído, esse era o segundo templo começou a ser levantado, estava ali quase que pronto e o povo começou a chorar. E o povo começou a se lamentar porque a glória daquele templo era muito inferior do que o templo de Salomão. Era muito mais simples. O templo que estava construído era extremamente simples em relação àquilo que Salomão havia construído para Deus. E o povo começou a ficar triste, o povo começou a ficar ali, né, com o coração apertado por conta da diferença dos dois templos, daquilo que era e daquilo que estava sendo naquele momento. E Deus, vendo tudo isso, se levantou. Deus se levantou para profetizar, através do profeta Ageu, uma mensagem para o povo que estava ali levantando e construindo algo novo para Deus. E Deus falou, né? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, o povo estava desprezando. Era como se fosse nada aos olhos do povo. Tal era a diferença dos dois templos. E nós sabemos, irmãos amados, que Deus não olha como o homem olha. E Deus já, muitos anos atrás, daquela época que eles estavam vivendo, na época de Samuel, Deus disse a Samuel, quando Samuel foi lá na casa de Jessé ungir Davi como rei, Deus disse a ele: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E muitas vezes o homem, ele se preocupa tanto em fazer coisas que são belas, em fazer coisas que são grandes, em fazer coisas que vão chamar a atenção por aparência, e se deixam, deixam de se preocupar com aquilo que é mais importante para suas próprias vidas, que é o conteúdo, que é aquilo que nós podemos oferecer, não, né, materialmente falando, mas espiritualmente falando, aquilo que nós podemos oferecer a Deus. E o manifestar de Deus. A importância do templo não era as paredes, mas era Deus dentro do templo. A importância do primeiro e do segundo templo eram as mesmas, sem nenhuma força de expressão diferente. Não deveria existir diferença de entendimento daquele povo a respeito daquilo que estava acontecendo. E Deus, ele foi tão maravilhoso que ele falou assim: a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira casa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Querendo mostrar às pessoas ali que a importância daquele lugar não estava no luxo, mas estava na presença de Deus. E no operar de Deus, né, que se manifestaria ali. Sábado, eu estava ali em casa, meditando um pouco, pensando um pouco nas coisas que são de Deus. E aí eu falei: eu vou escrever o boletim da semana. Eu não tinha escrito o boletim da semana ainda. boletim da igreja da semana, e aí eu parei para escrever a mensagem, comecei a orar a Deus e pedir a Deus que Ele falasse qual a mensagem, o que eu devo passar essa semana para a igreja. E aí Deus começou a me revelar coisas muito parecidas com essa que Deus falou aqui. Quem leu o boletim sabe do que eu estou falando, quem não leu vai saber agora, porque a Bíblia fala ali no livro de Isaías, né, que o Senhor Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, profetizado por Isaías 700 anos antes dele nascer, no capítulo 53, Deus disse que Jesus não tinha formosura, não era belo, não tinha majestade, né? E não tinha aparência que justificasse alguém desejá-lo. Em outras palavras, Jesus era um homem de uma aparência natural, normal. Não vou dizer que Jesus era feio, porque eu não sei. A Bíblia não diz que ele era feio. A Bíblia diz que ele não é bonito. A Bíblia diz que ele não tinha formosura nenhuma, nem beleza que pudesse justificar a atração de um homem, nem majestade para que pudesse ser desejado por alguém. E é importante tudo isso, irmãos amados, porque Jesus, ele teve que simplesmente falar de Deus para ser respeitado, para ser ali ouvido. Jesus, ele veio para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Ele não veio para ser admirado pela sua beleza. E a sua beleza não motivava as pessoas a irem atrás dele. O que motivava as pessoas a irem atrás de Jesus era a palavra de Deus ministrada, e eram os milagres que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia atraía as pessoas. A palavra de Deus que Jesus pregava atraía as pessoas, ao ponto de, em determinado momento, os sacerdotes enviarem soldados para prenderem Jesus. Os soldados foram, começaram a ouvir Jesus, não o prenderam, e quando voltaram foram repreendidos pelos sacerdotes e perguntaram: cadê o homem que vocês tinham que prender? E os soldados falaram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Assim como você nunca ouviu falar. Assim como você nunca ouviu alguém falar como Jesus falou. Aquilo que aqueles soldados ouviram, você ouve hoje. Ou você lê hoje na Bíblia, porque essas são as palavras de Jesus. As palavras proferidas por Jesus. Então, irmãos amados, o poder de Deus se manifesta através da palavra de Deus e através dos milagres. Através da operação de milagres de Deus. O segredo para uma igreja, né, ser uma igreja abençoada, é pregar a verdadeira palavra do Senhor, é pregar o verdadeiro evangelho do Senhor e ter unção para fazer milagres. Esta é a grande estratégia de um ministério abençoado. Ministério abençoado não significa, irmãos, um ministério suntuoso. Não significa um ministério gigante. Um ministério abençoado é onde Deus opera, é onde Deus fala, é onde Deus trabalha. Esse é o ministério abençoado. Nós não precisamos desejar mais nada a não ser isso, porque se Deus se manifestar aqui, nós nos sentiremos felizes, teremos paz, seremos abençoados pelo Senhor, seremos renovados nas nossas forças, no nosso entendimento, e nós andaremos e avançaremos e iremos para onde Deus nos mandar. E é interessante como os valores do mundo hoje estão deturpados, porque as pessoas buscam tantas estratégias, as pessoas buscam tantas formas, né, de alcançar vidas, e se esquecem dos princípios básicos, que são os princípios básicos que Jesus usou. Não que nós não devamos usar tudo aquilo que nós podemos usar, que estão à nossa disposição. Acabei de falar da internet aqui. Devemos usar, mas o fundamento não é a internet. O fundamento é a palavra. O fundamento é o poder de Deus. O fundamento é a unção de Deus. Este é o fundamento para que um ministério seja próspero. Para que uma vida seja próspera, para que você seja próspero. A igreja não são essas quatro paredes que a gente vê aqui. Sem você aqui dentro, essas quatro paredes não servem para nada. Sem você aqui dentro, Jesus não vai ficar aqui. Deus não virá.
Se você não estiver aqui dentro, Deus não virá. Ele vai fazer o que aqui? Vai ficar olhando para as paredes? Então nós temos que começar a entender isso. O teu ministério será próspero se você pregar a verdadeira palavra de Deus e se você operar milagres em nome de Deus, em nome de Jesus. Quando você começar a cultivar isso e a exercer isso, as coisas de Deus se manifestarão. Não como a gente quer, como os nossos olhos desejariam, como o nosso coração desejaria, mas como Deus quer. Como Deus quer. Eu tenho tido assim grandes experiências nesta igreja aqui. Eu tenho tido grandes testemunhos de pessoas desta igreja aqui que têm me falado coisas que elas nem percebem, que alegram muito o meu coração. A Emiliane me falou algo aqui na igreja agora há pouco a respeito de uma experiência que ela teve aí, né, com Deus, e da visão que ela tem hoje em relação às coisas espirituais, e eu só pude me alegrar. Ela não sabia disso, que eu estava ali dentro do meu coração, né, me alegrando por conta daquilo que eu vi, por conta daquilo que ela falou e por conta daquilo que acontecerá, por conta do entendimento que ela tem em relação a algo muito importante, que é o mundo espiritual. E nós temos que começar, irmãos amados, a não menosprezar isso, mas avançar para isso, porque enquanto o povo de Deus tiver medo, enquanto o povo de Deus, né, tiver preguiça, enquanto o povo de Deus estiver mais preocupado com a sua vida do que com a vida das almas que Deus coloca nas nossas mãos, nada acontecerá. Ou o ministério, o seu ministério, será um ministério fraco, será um ministério sem importância, e os valores de Deus não se revelarão a você, porque o que é mais importante para a nossa vida é aquilo que é mais importante para Deus. Não adianta você achar que aquilo que é mais importante para você é mais importante para Deus também. Deus não pensa como o homem pensa. Aquilo que é importante para Deus deve ser aquilo que é importante para nós, para que nós possamos ser instrumentos dele, porque um dia a nossa vida nesse mundo acabará. E tudo que você tem construído aqui ficará para os seus herdeiros, e nós nos encontraremos com Cristo para recebermos ali a nossa recompensa, boa ou má, das obras que nós fizemos com as nossas mãos e do entendimento que nós tivemos das coisas dele que são deste mundo. Deus, ele falou assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Deus estava profetizando Jesus, que abalou as estruturas do universo, que abalou as estruturas do céu, da terra e do inferno. A vinda de Jesus, irmãos amados, proporcionou a nós coisas diferentes. E as pessoas muitas vezes não conseguem compreender isso, olhando para a Bíblia, olhando as revelações da Bíblia, as pessoas não conseguem compreender a grandeza da obra de Jesus e as diferenças que existiam entre Jesus, antes e depois de Jesus Cristo, começando pela autoridade que Deus dá, porque Deus deu autoridade ao homem sobre todas as coisas. Deus disse assim: sujeitai a terra. Deus criou todas as coisas e disse para o homem: sujeitai a terra a vocês, vocês dominam sobre a terra. Ele disse que o homem domine sobre a terra. E quando Jesus deu autoridade para o homem no mundo espiritual, ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Muito diferente. Muito diferente, porque o homem estava sujeito ao mundo espiritual. E Jesus fez com que o mundo espiritual se sujeitasse ao homem. Não ao homem natural, mas ao homem de Deus. Todas as coisas que Deus criou estavam sujeitas ao homem já por ordenança estabelecida por Deus. E quando Jesus veio, ele ainda disse mais: eu dou autoridade sobre o mundo espiritual. sobre o reino das trevas, sobre o inimigo. Eu dou autoridade sobre as enfermidades. Eu dou autoridade sobre os demônios. Eu dou autoridade. Porque ele tinha autoridade para fazer. E nós temos que olhar isso com entendimento, irmãos, porque é muito grande. É muito grande aquilo que Jesus falou. Jesus falou assim, né? Que ele veio ao mundo e ele fez obras aqui muito grandes. E ele disse assim, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez nesse mundo e obras ainda maiores. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que Jesus falou isso para você? Que nós faríamos as mesmas obras que ele fez nesse mundo e obras ainda maiores. Por causa da autoridade que Jesus nos dá. Então não tenha medo. Não tenha medo. Na minha vida ministerial eu vi muitas coisas já, irmãos. Na minha vida ministerial eu já vi inúmeras situações envolvendo o reino espiritual. E como é natural para o ser humano, em determinado momento da minha vida ministerial, quando eu era diácono, estava sendo preparado por Deus, eu via um demônio se manifestar e eu tinha medo daquela situação. Tinha medo, não daquela situação específica, porque o pastor estava lá. Mas eu tinha receio de um dia encontrar uma pessoa e um demônio se manifestar. Tinha medo de orar por uma pessoa que eu sabia que era um macumbeiro, que eu sabia que era um pai de santo, porque eu sabia que ele era endemoniado e eu sabia que ele ia manifestar algo ali. E no decorrer da nossa vida espiritual, Deus começa a trabalhar isso, para que nós possamos avançar sobre as trevas, para que nós possamos não ter medo, para que nós possamos fazer a obra de Deus conforme a autoridade que ele nos deu, para que o nome dele seja glorificado sempre. Para que o nome de Deus seja glorificado sempre. Essa é a tônica da obra de Deus. Que o nome dele seja glorificado. O Senhor disse para aquele povo: minha é a prata e meu é o ouro. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: se eu quisesse colocar ouro aqui nessa pilastra, eu colocava. Se eu quisesse revestir as paredes de ouro, eu revestia. Se eu quisesse fazer portas de prata, eu fazia. O Senhor lhe falou para o povo: por que vocês estão tristes aí? Para vocês isso é nada. Se eu quisesse, eu colocaria qualquer coisa aí dentro desse templo e fora do templo, porque minha a prata, meu é o ouro. Para você ver, irmãos, como muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão muito pequena em relação àquilo que Deus tem a oferecer para nós. A gente se preocupa tanto às vezes com determinadas coisas e Deus fala: se eu quisesse eu faria, se eu quisesse eu faria, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder para fazer. Se eu quisesse eu faria. Se a gente quisesse trocar esse púlpito aqui, trocava esse púlpito. Se Deus quisesse, ele colocaria um púlpito aqui de ouro. Ele tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa. Portanto, irmãos, olhe para as coisas que são de Deus de forma diferente. O interesse de Deus muitas vezes vai muito além daquilo que você imagina que tenha. Deus não está interessado em glorificar o nome dele, né, com metais preciosos, ou com beleza, ou com suntuosidade. Deus está interessado em glorificar o nome dele com o poder, com o Espírito Santo. Deus está interessado em glorificar o nome dele através da sua vida. Através da sua vida, Deus está querendo te usar para que o nome dele seja glorificado. E talvez você esteja pensando assim: ah, eu preciso orar uma semana, ah, eu preciso orar um mês, ah, eu preciso... Não, você precisa se consagrar, né, buscando o poder de Deus, do jeito que Deus te ensinou a fazer. Não do jeito que talvez você tenha de modelo na sua cabeça. Você quer ver um exemplo? Vou pegar o Leonardo ali que está de pé. Ninguém mandou ficar de pé, irmão. Vou colocar ele numa fria agora. Quantas vezes, do tempo que você está aqui, que já faz anos, você ouviu eu ministrando aqui, ou clamando aqui, ou chamando a igreja para uma campanha de jejum? Fala, homem de Deus. Quantas vezes, homem? Nenhuma. Nenhuma. Alguém já viu coisa diferente aqui? Aí fala assim, é mesmo, né? O pastor nunca chamou a igreja para uma campanha de jejum. São coisas muito especiais. E tem que ter um direcionamento específico de Deus, não pode ser banalizado. São coisas, irmãos amados, que são muito profundas. E muitas vezes as pessoas que virão para fazer a campanha farão sem discernimento, sem conhecimento. A igreja precisa ser preparada para isso. A igreja precisa ser preparada para cultivar as coisas que são profundas de Deus. E a gente chama a igreja para oração. E esse é o princípio de tudo. Quando nós atingirmos esse objetivo, você verá mais, e verá mais, e verá mais, e verá mais. E verá mais chamado de Deus, e você verá mais cobrança de Deus, e você verá mais, né, Deus querendo e querendo se manifestar aqui. Aí nós vamos ter que entregar mais, e vamos ter que entregar mais, e vamos ter que entregar mais. Mais ao Senhor. Mais ao Senhor. Até aqui, o Senhor Deus tem nos ajudado. Eu sempre oriento os obreiros em duas coisas. Primeiro, que nós não devemos... Tem igreja que chama aqui na frente os dizimistas, né? Chama, vamos orar em favor dos dizimistas. Chama aqui os dizimistas. Quem é dizimista, vem aqui à frente para nós orarmos. Normalmente na hora da oferta, né? Já viu isso? Eu sou contra isso. Sabe por que eu sou contra isso? Porque eu estaria anulando a própria palavra de Deus. O dizimista já é abençoado. O ato dele já gera sobre a vida dele a bênção de prosperidade de Deus. Então eu estaria fazendo um ato nulo, um ato que não tem coerência espiritual. Eu estaria fazendo algo, né, que Deus não mandou fazer, porque ele disse que aquele que é abençoado. O ato de fazer gera a bênção, o ato de realizar gera a bênção. Então, se nós formos fazer, nós estaremos o quê? Fazendo algo que é falso, que não tem verdade espiritual, talvez para motivar as pessoas a serem, para expor as pessoas, não sei. E eu me preocupo muito com isso, irmãos. Eu me preocupo muito com essas coisas, que talvez para você não tenha importância, mas eu me preocupo com essas coisas, com o entendimento que as pessoas têm que ter da verdade bíblica, para que não sejam enganadas. Para que não sejam enganadas. E entendam o poder da palavra. E usem do poder da palavra, sem se importar com aquilo que o homem faz, porque o poder da palavra é que realiza todas as coisas. É o poder da palavra que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, e nós não podemos, né, fantasiar a palavra, nós não podemos ali tentar, né, melhorar a palavra. Tentar melhorar a palavra. Tem esse entendimento. Por isso, na hora das ofertas, dos dízimos, nós consagramos, né? Oramos consagrando. Oramos pedindo para Deus abrir porta de emprego para aquele que não tem. Para que Deus multiplique aqui na casa dele tudo aquilo que vem por amor da tua vida. Você dá por amor. E é um sinal de adoração a Deus. Então nós oramos para que Deus realize aqui na igreja. E para que Deus abra a porta de emprego para aquele que não tem. Para fazer, porque o resto Deus já falou. E quem sou eu para reforçar aquilo que Deus falou por uma atitude que não representa aquilo que está no coração de Deus? Eu penso que quando Deus ouve essa oração, ele olha assim e fala: para quê? Já abençoei. O ato gera a bênção. nós, irmãos, voltando um pouco, nós muitas vezes olhamos para as coisas de Deus e não compreendemos. O povo ali, naquele templo simples, não estava compreendendo Deus, porque Deus, naquele momento, ele não estava querendo mostrar a glória dele através de um templo. Ele estava querendo mostrar a glória dele dentro do templo. É isso que Deus estava querendo. Por isso Deus cortou. Por isso que Deus não mandou a cobertura de ouro, não mandou as pilastras de bronze. Por isso que Deus não mandou as portas de prata. Por isso que ele não mandou. Porque ele poderia ter mandado. Ele falou: minha prata, meu é o ouro, eu faço o que eu quero. E se é assim, não era a vontade dele. A vontade dele era aquela estabelecida por aquelas pessoas que estavam ali. E Deus falou: a glória desta última casa será maior do que a primeira casa. Dá para acreditar nisso? Um templo simples, sem luxo, com uma glória maior do que era aquele templo maravilhoso, que foi destruído. Que foi destruído. Por que que Deus estava falando desta forma? Porque Deus estava profetizando Jesus. Estava profetizando aquilo que nós lemos no livro de 1 Coríntios, quando ele fala: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? A glória de Deus tem que se manifestar no templo. A glória de Deus tem que se manifestar no templo. Não importa como o templo é, feio, bonito, não importa se o templo é baixinho, é alto, se é magro, se é gordo, não importa se o templo, né, ele tem problemas ou não tem problemas, importa é que a glória de Deus se manifeste no templo. E você é o templo. Você é o templo profetizado por Deus. Quando Deus falou: eis que eu farei abalar os céus e a terra mais uma vez, ele estava falando de Jesus, que veio mudar um contexto espiritual. Jesus mudou um contexto espiritual. Nós, como templos do Espírito Santo, devemos entender que não é necessário beleza, é necessário que Deus esteja dentro de nós. E às vezes eu fico pensando que esse contexto espiritual, irmãos, quando nós falamos de coisas do Espírito Santo, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, já é algo, como é que eu vou usar a palavra para os irmãos? Já é algo assim, de difícil compreensão. Porque todos são Deus, e ao mesmo tempo cada um tem uma finalidade, uma função. Cada um tem um papel, mas todos são Deus. Então existe um mistério revelado por Deus, não na sua plenitude, mas revelado por Deus no tamanho que nós possamos entender. Todos são Deus, mas ao mesmo tempo cada um tem um papel, cada um tem uma autoridade, cada um tem uma finalidade. E Jesus, quando ele veio, ele disse: eu tenho que ir para o Pai, né? Eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que vos ensinará e aquele que vos fará lembrar tudo aquilo que vocês devem saber. E eu não consigo, irmãos amados, eu não consigo não deixar de atentar que o nosso Deus, por causa da sua santidade, ele não vai habitar num lugar que não seja santo. Não existe chance de Deus habitar num templo que não esteja consagrado a Ele, que não esteja separado para Ele. Não existe chance de Deus habitar num templo que não esteja ali, né, em constante aprimoramento espiritual, para que o Espírito Santo manifeste a sua glória dentro da pessoa. Manifeste a sua glória na pessoa. Não existe chance de Deus Santo estar habitando num templo sujo, de Deus Santo estar habitando num templo onde, né, existe o pecado, onde abunda o pecado, onde abunda aquilo que não é dele. Não existe chance, por conta da santidade de Deus. Por conta da santidade de Deus, não existe chance. Por isso você tem que se preocupar com isso. Por isso você tem que se preocupar com isso. E se arrepender, porque o homem erra e peca. Para no seu erro que haja arrependimento, arrependimento breve, rápido, para que haja o perdão, porque sem arrependimento não há perdão. Você entendeu isso? Você pode pedir perdão. Se você não se arrepender, não há perdão. Não há perdão sem arrependimento. Embora o homem possa pedir perdão. Se ele não se arrependeu, significa que ele vai fazer de novo e que ele está disposto com que aquilo domine a vida dele ainda. Então, para que haja perdão, tem que haver arrependimento. Por isso, nós necessitamos da misericórdia de Deus, para que o templo de Deus possa ser habitado por ele, para que a glória dele se manifeste em nós. Ter o Espírito Santo dentro de si, irmãos, não significa que você tem dons espirituais. Eu não queria abordar esse tema, já está na hora de nós encerrarmos a pregação. Mas você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você não significa que você tem dons espirituais. Isso é outra coisa. Isso é uma outra situação na vida do crente, na vida daquele que tem Deus na sua vida. Tem Deus na sua vida. Ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós não significa que nós temos dons espirituais de Deus. Vou abordar isso numa outra oportunidade, quando falarmos de dons espirituais. Até vou fazer isso por conta dessa ministração agora. A presença de Deus é fundamental para que você tenha comunhão com Ele. Se o Espírito de Deus não habitar dentro de você, você não tem comunhão com Deus. Não existe chance de você ter comunhão com Deus. Por isso temos que entregar. Temos que nos entregar. Por isso que nós temos que oferecer a nossa vida ao Senhor. Por isso que nós temos que cuidar bem do templo do Espírito. Por isso que eu falo, aquele que tem vícios está pecando contra o seu corpo, que é templo do Espírito. E vai sofrer as consequências por isso, porque nós temos que zelar pelo templo do Espírito. Tem que ser bem cuidado. Nós temos que zelar pelo templo do Espírito. Porque Deus habita em nós. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Por isso que ele que tem vícios peca contra Deus e contra si mesmo. E sofre as consequências no próprio templo. Às vezes vem câncer, às vezes vem doenças, às vezes vem a morte. Porque pecou contra o próprio corpo. Pecou contra Deus. Porque não zelou pelo templo do Espírito Santo, que deveria estar sendo cuidado por nós. Então se preocupe, para que Deus se revele a você numa oração, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa ter comunhão com Ele. E lembre-se, quando você for pecar, que Deus está dentro de você. Quando você peca, você perde o direito, por conta da santidade que é quebrada, a Deus habitar em você. Não é que Deus não queira. Ele não vai quebrar a santidade dele para habitar num lugar aonde não é separado para ele. Porque santo significa separado. Então tome cuidado. Veja como é grande a coisa, irmãos. As pessoas às vezes não discernem isso, não entendem isso, não compreendem isso. O tamanho das suas atitudes, aquilo que gera, porque as pessoas estão menosprezando o mundo espiritual, porque as pessoas estão se esquecendo de que o mundo espiritual existe, de que existe autoridade plena do homem neste mundo hoje em dia, de que essa autoridade deve ser usada por nós e que tudo está sujeito ao homem, e não nós estamos sujeitos às trevas, não nós estamos sujeitos ao diabo, não nós estamos sujeitos às coisas do mundo, nós estamos sujeitos a Deus. Que esse entendimento espiritual faça parte da tua vida. Vai ficar mais fácil você não pecar. E vai ficar mais fácil você ter comunhão com Deus. Você vai entender aquilo que é a sua vida. Aquilo que é a sua vida para Deus. Perfeito aqui ninguém é, irmãos. Muito menos eu. Mas nós temos o quê? Que olharmos para Deus e entendermos aquilo que Ele é. Para que nós possamos melhorar a cada dia. Oferecer de nós cada vez mais ao Senhor. Oferecer de nós cada vez mais a Deus. Você tá ouvindo o que eu estou falando? Você tem que oferecer mais de você a Deus a cada dia. Porque essa é a vontade de Deus. Se você um dia se oferecer, né, de forma plena ao Senhor, Ele te arrebata da terra. Mas nós temos que nos oferecer a Deus como sacrifício agradável ao Senhor, conforme diz a palavra do Senhor. Sacrifício agradável a Deus, a nossa vida. Sacrifício agradável a Deus, para que Deus possa se manifestar cada vez mais a nós. Cada vez mais a nós. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você buscasse esse entendimento espiritual, que você cultivasse isso. Porque a glória de Deus se manifestará em você. Se não está se manifestando em você, está errado. Você está bloqueando algo de Deus. Você está bloqueando aquilo, né, que Deus deseja fazer através da sua vida. Se não estão havendo, se não estão havendo sinais de Deus sobre a sua vida, curas, libertações, né, se você não tem falado daquilo que é de Deus, se você não tem pregado a verdadeira palavra do Senhor, se você não tem falado de Jesus, e pregar é falar de Jesus, se você não tem feito milagres, se você não tem operado milagres, é hora de você buscar esses sinais, para que Deus possa se manifestar a você. É aí que você vai ser verdadeiramente usado por Deus. É aí que Deus vai responder a você com a sua glória. É aí que o templo será glorificado pelo Filho. E aí a glória de Deus será muito maior na sua vida. Será muito maior na sua vida do que você tem visto e percebido. Talvez agido. E esta é a vontade de Deus. Para você e para mim. Nós não somos super-homens, irmãos. Não confunda tudo aquilo que nós falamos aqui com coisas banais, com coisas do mundo, com ser um super-homem. Não. Deus opera através da nossa vida. Porque simplesmente tem vidas que necessitam da glória de Deus. E Deus se usa dos templos dele, para que a glória dele se manifeste às pessoas que estão necessitando. Porque a nossa recompensa não é nesse mundo, é no mundo vindouro. E eu me preocupo muito com cada vida. Eu me preocupo muito pouco, irmãos amados, com a vida financeira das pessoas da igreja. Eu me preocupo muito, muito pouco com essa situação, porque eu sei que isso é algo, né, é natural para qualquer servo de Deus ser próspero. Sei que isso é natural para qualquer servo de Deus ser próspero. Mas eu me preocupo sim em você ser um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Esta é a minha única preocupação. Que você seja cheio do Espírito Santo. E por isso eu vou lutar até o último dia que eu estiver nessa igreja. Que você seja cheio do Espírito Santo. É por isso que eu vou buscar. É por isso que eu prego a palavra de Deus. É por isso que nós trabalhamos tanto aqui na igreja. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que Deus opere através da sua vida. E para que você gere frutos daquilo que Deus tem estabelecido sobre você. Não só a bênção para você, mas que você estenda os teus ramos para alcançar outras vidas que estão ao seu redor. Esta é a tônica daquilo que está no meu coração e daquilo que Deus tem me ensinado. E eu vou buscar isso, e vou buscar isso, até Deus me tirar daqui. Qualquer que seja a situação. Porque eu sei que é isso que Deus está desejando para você e para mim. Fique de pé. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui? Levanta a mão. Isso, irmãos, é isso mesmo. Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o maior presente que você vai ter nesse mundo. Ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser digno de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus agora.